Declaro aberta a 36ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 35ª reunião pública ordinária. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da reunião da 35ª reunião aprovada por unanimidade. Discussão e votação da ata da 5ª reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação. Ata da 35ª reunião pública ordinária, aprovada por unanimidade. Discussão e votação, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Bom, senhor presidente, no momento eu tenho dois expedientes aqui, são dois convites. O primeiro é um convite para o PROERJ. O segundo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, o tenente-coronel PM Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, a Secretaria de Educação, o comandante do 2º Pelotão, o 2º tenente Antônio Nazareno Lima Júnior, e a 3ª sargento, Janaína Monteiro, instrutora do PROERJ, tenho o prazer de convidar a Vossa Senhoria para a formatura do PROERJ. Acontecerá na data de 19 de novembro de 2019, às 9 horas. Local, quadra do esporte da Escola Municipal Coronel Reto Júnior. Estão todos convidados. É, semana que vem, vereadora. E o segundo expediente, também é um convite de uma capacitação, na semana da fiscalização e controle pelo Poder Legislativo Municipal. A força dos vereadores. O palestrante principal será o senhor Mauri Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Acontecerá no dia 10, começará dia 10, e se encerrará no dia 13, no Hotel Dal Rio, Belo Horizonte. É só esses dois expedientes até o momento, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Eu tenho informes aqui.
Vereador Diego.
Informes é pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 82 de 2019, que dá referência ao projeto de lei ordinária número 56 de 2019, que autoriza a cessão a título oneroso de direitos creditórios provenientes de atraso de transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Relatório. Trata-se de um projeto de lei ordinária que autoriza a cessão de título oneroso de direitos creditórios provenientes de atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Com o referido projeto, pretende-se autorizar o município de Bicas a realizar a cessão onerosa de direitos creditórios provenientes de atrasos alusivos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais, conforme previsto a Lei Estadual número 23.422 de 2019. A atual gestão estadual, diante da crise financeira dos municípios, promoveu uma série de negociações com a AMN, Associação Mineira dos Municípios, dentre elas, sancionando a Lei 23.442 de 2019, que autoriza os municípios a negociarem os créditos recebíveis e, dessa forma, antecipar o fluxo de caixa que ocorreria somente a partir de abril do próximo ano. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve a avaliação e análise com o parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme se depreende nas folhas 6 e 8. verifica-se, no caso, que não há qualquer limitação constitucional à propositura do projeto de lei por parte do Executivo Municipal versando sobre a matéria. Quanto à matéria de fundo, seguindo as linhas gerais da orientação técnica e jurídica, cabe referir que a proposição não merece reparos e ajustes no corpo do projeto. Importante destacar que a Lei Estadual nº 23.422, de 2019, em seu artigo 1º, trouxe o dispositivo legal que ficam os municípios do Estado autorizados a ceder a título oneroso para as instituições financeiras ou fundo de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários e Direitos Creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na reunião realizada em 8 de novembro de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinária número 56 de 2019 e que autoriza a cessão a título oneroso de direitos creditórios provenientes de atraso das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebido mencionado projeto de lei, em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 8 de novembro de 2019, presentes os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, relator, Denise Maroco Durão, membro, e Joel Milão Filho, presidente da comissão. É só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 080, sobre o projeto de lei ordinária 57, que autoriza o chefe do Poder Executivo a outorgar a permissão de uso de bem imóvel público, alusivo às instalações da cantina, do cemitério municipal de Bicas e da outras providências. Relatora Denise Maroco Durão. Em justificativo, o Executivo traz a finalidade de ajustar um bem público que se encontra fechado por vários anos, perdendo assim a sua serventia e objeto, o que acredita-se que com a reativação da cantina do cemitério municipal de Bicas, compulsoriamente deve gerar satisfação direta às necessidades da coletividade. Ressalta-se que a permissão será outrossim precedida de processo licitatório nos termos da Lei 8666/93 e demais legislações pertinentes, sendo a permissão de caráter precário e gratuito outorgada por 5 anos. Importante ainda esclarecer que o projeto de lei traz a minuta do termo de permissão do uso de bem imóvel público, elencando as cláusulas que serão pactuadas com o contemplado no certame, em caso, evidentemente, de aprovação do Legislativo biquense do referido projeto. Cumpridas as exigências legais, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na reunião realizada em 8/11, conduzindo os trabalhos, manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei 057, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a outorgar permissão de uso de bem imóvel público, alusivo às instalações da Câmara, da Cantina, do Cemitério Municipal de Bicas, tudo na forma do parecer exarado, com voto favorável de todos os membros da comissão. Votaram o Joel Milão Filho, presidente, e Diego Bordonal Gomes, membro. Ainda pela ordem, senhor presidente, parecer também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 81, sobre o projeto de lei 48, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bicas para o exercício de 2020. O projeto foi apresentado dentro do prazo legal e sua propositura foi encaminhada à comissão, com distribuição de cópia aos senhores vereadores, sendo ainda realizada audiência pública, dentro do aspecto formal, atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta de forma consolidada o orçamento fiscal referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração, o orçamento de investimento, direto e indiretamente, o orçamento da Seguridade Social, da administração direta e indireta, cumprindo o que preceitua a Constituição Federal e as demais leis pertinentes, como a Lei Complementar 101, a Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual de Investimento e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, conduzindo seus trabalhos no dia 8/11, deliberou pela regularidade formal e legal, opinando favoravelmente ao projeto 048, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bicas para o exercício de 2020. Com os votos, votaram o senhor presidente Joel Milão Filho e Diego Bordonal Gonzi. São esses dois pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Informe do executivo. Tem uns projetos aqui.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, na verdade, tem uns projetos aqui, mas que já foram dada entrada, parece que a comissão já deu até o parecer, né? Só para conhecimento, reforçar aqui, então, que foram dia 11/11, né? Autoriza abertura de crédito suplementar, o projeto de lei 58/2019, que autoriza abertura de crédito suplementar, que se refere a... objetivo é conferir... A finalidade do projeto está em proceder com alteração orçamentária a fim de permitir a construção do vestiário e banheiro público nas instalações da quadra poliesportiva do bairro Edgar Moreira. Então, sucintamente, o projeto de lei 57/2019, que deu entrada dia 29/10, que autoriza o chefe do Poder Executivo a outorgar a permissão de uso de bem imóvel público alusivo a instalações da cantina do cemitério municipal, foi lido até o parecer, né? A comissão já analisou. E também do dia... Esse aqui até mais, do dia 22/10, que deu entrada nesta casa, o projeto de lei de número 56/2019, que autoriza a cessão a título oneroso de direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Também já foi analisado pela comissão, dado o parecer, né, já foi lido aqui, é porque ele deu entrada antes, né?
Pela ordem, senhor presidente, é só para pedir à comissão, meus colegas da comissão, esse da abertura de crédito especial suplementar aqui da quadra, para ver se a gente dá um regime de urgência nele.
Então vamos fazer para as emenda do vereador.
Sim. Eu vou aproveitar então no espaço para o executivo e falar em assuntos urgentes, né, questão de utilidade pública. A secretária de saúde pediu para fazer alguns informes, vou aproveitar esse momento então. Uma parte é como representante da Câmara no Comitê de Combate à Dengue, nós estivemos reunidos na semana passada e com o recurso que foi recebido por aqueles casos apontados, né, no primeiro semestre, foram contratados 8 pessoas para atuarem no controle de vetores, realizando limpeza e liquidando criadores do mosquito. Vão atuar por 2 meses, sendo custeado com recurso estadual, que é esse recurso que eu falei. Em dezembro será realizado um mutirão de limpeza. Aí alguns informes que a secretária Deixei à disposição aqui para passar. Eu acho que é interessante usar esse espaço também para as pessoas terem conhecimento, né? A Secretaria Municipal de Saúde vem convidar participar do Fórum Intersetorial Municipal de Saúde Mental, dia 12 de novembro de 2019, às 14 horas, Secretaria de Cultura. No dia 26 de novembro, de 18 às 21 horas, teremos médicos para atender os homens da comunidade em prol do Novembro Azul. São médicos clínicos. Também pediu para comunicar a todos os vereadores e a toda a população, né, já foi divulgado, mas a gente reforçar que foram entregues tablets, foram distribuídos para todos os agentes comunitários de saúde e serão utilizados com o aplicativo do SUS para registro de visita e cadastro de famílias, agilizando o trabalho, dando seguridade às informações, até utilização de geolocalização. E reforçando a campanha de coleta do PSA, que foi realizada, né, rendeu 179 exames, e o resultado estará disponível no dia 26 de novembro. Também tem mais um convite aqui para o grupo de hipertensão, dia 13 de novembro, às 18 horas, no Polo Universitário. São esses os comunicados, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda da vereadora Denise Maruco Durão.
Pela ordem, senhor presidente, eu estou apresentando aqui a primeira emenda, emenda número 1 ao projeto de lei 48, que é a lei orçamentária anual, e essa emenda é para a gente atender aquela situação do asilo, de melhorar o repasse para lá, igual foi feito naquele dia da audiência pública. E o executivo autorizou e eu estou apresentando a emenda. Então, a vereadora que a subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei ordinário número 48/2019. A dotação 214.000, não vou ler esse número não, gente, é muito grande, de apoio às entidades da proteção social especial, que passará, está errado aqui, depois vou corrigir, para adequação fica cancelado, está todo errado, vou ter que corrigir, viu gente, a emenda está pronta, mas a nomenclatura está certa. A primeira emenda se refere a repasse da entidade de proteção social especial, que vai aumentar, né, de 2 mil para 3 mil, então vai ter um aumento na dotação que será retirado da promoção e apoio de eventos populares, artísticos e culturais. Eu vou tirar vai ser tirado 12 mil de lá e ser repassado para a entidade de proteção social especial. A outra emenda é uma emenda de correção que foi pedido pelo Paulo Fabiano, que é justamente em relação à dotação da festa da virada da Secretaria de Culturas de Lazer, que passará para 45 mil. A adequação será feita dentro da própria Secretaria de Cultura, de apoio a entidades culturais, sendo acrescentado o valor de 33 mil. Então, são as duas emendas no orçamento, tá? Que estão dando entrada para análise das comissões. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Vamos para a emenda positiva do vereador Ailton Moreira Mendes.
Tem que ler ela toda?
Não, é tudo ali. Necessário para entender.
Boa noite a todos. Emenda impositiva, indicação número 203/2019, conforme lei complementar número 01 de 2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação de emenda impositiva do orçamento anual, solicito que seja destinado 50% do valor destinado às emendas parlamentares e que se trata do artigo 144-A da Lei Orgânica do Município, referente à parcela obrigatória destinada para passe da saúde, no ano ao repasse financeiro feito ao Hospital São José de Bicas, no total de R$19.490,73. Indicação. Conforme a lei complementar número 1/2009, que regulamenta a partilha, fixo o prazo para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual. Solicito que seja destinado 50% do valor destinado à emenda parlamentar no artigo 144-A da Lei Orgânica Municipal, destinada à regularização cirúrgica, à realização cirúrgica de cataratas, num total de R$19.490,00, R$200.473. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o vereador Diego Bornal Gonzi.
Bom, indicação número 205 de 2019. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Conforme na lei complementar número 1 de 2019, que regulamenta a partilha e fixas prazos para a apresentação de emendas impositivas ao orçamento anual, solicito que seja destinado 50% do valor destinado às emendas parlamentares, que trata-se do artigo 144, alínea A, da Lei Orgânica Municipal, referente à parcela obrigatoriedade destinada à pasta de saúde, destinada à realização de exames laboratoriais sobre o meu crivo, num total de R$19.490,73. Justificativa. Essa indicação visa diminuir a demora na liberação dos exames laboratoriais. Em 11 de novembro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a segunda indicação do orçamento. Indicação número 206 de 2019, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Conforme a lei complementar número 1 de 2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos de apresentação de emendas impositivas ao orçamento anual, solicito que seja destinado 50% do valor destinado às emendas parlamentares, que trata-se do artigo 144, alínea A, da Lei Orgânica, aos repasses financeiros feitos à Associação Morada do Caminho, num total de R$18.590,73, e uma instalação de um braço de luz, num total de R$900,00, para a Rua Governador Valadares. Justificativa. Essa indicação de emenda visa auxiliar no grandioso trabalho realizado pela instituição Morada do Caminho, que esse repasse vislumbra a possibilidade de ajudar a manutenção dos seus serviços. Com relação à instalação do braço de luz na Rua Governador Valadares, já existe toda a rede instalada. Só falta mesmo o braço com a lâmpada, para que o local fique mais iluminado e ofereça mais segurança aos moradores e pedestres que ali trafegam diariamente pela rua. Em 11 de novembro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a todos presentes. Indicação número 209/2019. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, estude a possibilidade de construir rampa de acessibilidade nas escolas. Justificativa. Essa indicação visa proporcionar melhores condições de acesso aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Em 11 de novembro de 2019, João Milonfi, vereador proponente.
Vamos para a indicação do vereador Tiago Henrique Queiroz, ele não se encontra, eu vou representar para ele. Indicação número 202 de 2019, vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza, senhor vice-presidente. Apresenta a vossa senhoria no termo regimentais a seguinte indicação. Conforme a lei complementar número 001/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, solicito que seja destinado 100% do valor destinado à emenda parlamentar de que trata o artigo 144 da Lei Orgânica Municipal, incluindo os valores referentes à parcela obrigatoriamente destinada à pasta da saúde, ao repasse financeiro feito ao Hospital São José de Bicas, num total de R$38.981,46. Justificativa. O Hospital São José de Bicas é referência no atendimento de urgência e emergência em nossa cidade. O intuito dessa emenda é conceder ao nosso hospital melhores condições financeiras para garantir o seu bom funcionamento e a continuidade do atendimento à população. Em 11 de novembro de 2019, Tiago Henrique Herói de Souza, vereador proponente.
Pela ordem, senhor presidente, eu esqueci de uma indicação minha aqui.
Sim, vai lá, Joel.
Indicação número de 207/2019, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no seu regimentar a seguinte indicação. Conforme a lei complementar número 1/2019, que regulamenta, partilha e fixa prazos para apresentação de emendas impositiva ao orçamento anual, solicito que seja destinado 50% do valor destinado às emendas parlamentares que tratam do artigo 144-A da Lei Orgânica, a instalação de 3 postes de iluminação, num total de R$19.981,46, para a rua Norton Cid Marques de Pinho, no bairro São Pedro. Justificativa, apresenta essa emenda, atenção aos moradores deste local. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida do cidadão. A falta de iluminação está gerando insegurança aos moradores e pedestres que têm que transitar pelo local à noite. Creio que, com os recursos destinados para a colocação dos postes, pode haver melhorias na iluminação local. Em 11 de novembro de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Diego Bordonal Gonzi.
Passando para as indicações, número 208 de 2019. Apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a instalação de um redutor de velocidade à rua Arthur Bernardes, próximo ao número 120. Justificativo. Faço essa solicitação devido a várias reclamações de pedestres e moradores no local, que se relatam que veículos trafegam em alta velocidade nesse trecho. Em 11 de novembro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a próxima indicação, a número 210, de 2019, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a instalação de uma cisterna para os moradores do povoado de Santa Helena. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido dos moradores que me relatam que, devido não haver pressão na água do poço que lá os utiliza, a água não chega até os moradores que moram na parte de cima do povoado. Em 11 de novembro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel Milão Filho.
Pois é, senhor presidente. Eu estava falando até com o vereador Loura aqui. Eu falei ela adiantado. Obrigado.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Ninguém? Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do novo vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza. Ah, só justificando que ele estava com princípio de dengue, foi a justificativa dele.
Tá, obrigado, vereador. Bom, está em segunda discussão conjunta os projetos de decreto legislativo número 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 de 2019. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2019, que concede título de cidadão meremeto ao senhor Elber Marques Correia. Projeto...
Tem que ler esse projeto todos?
Não? Está em discussão. Não, está em segunda votação. O conjunto dos projetos de decreto legislativo número 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2019. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 47 de 2019, que insere o artigo 6º e a Lei Municipal número 1639 de 2013, envio de informações à Câmara sobre beneficiários do programa Pró-Reforma. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 47 de 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em discussão e votação a proposta de emenda número 1 de 2019 ao PLO número 22 de 2019, que altera a redação do artigo 6º da Lei número 1489, de 2 de fevereiro de 2010, transporte estudantil. Em discussão. Vereador Douro.
A gente está meio confuso com essa situação aqui. Até eu estou com relação até a tramitação. Já está colocando a emenda para votar antes da primeira discussão do próprio projeto. Por isso que eu perguntei, Vanessa, antes da reunião, se era um substitutivo, né? Não foi, não chegou a ser votado, não. Não chegou a ser votado, não. É um substitutivo, não é isso? Ah, então está certo. Então tem que votar o substitutivo primeiro, é isso. Essa era a dúvida que eu te perguntei. Então é um substitutivo, né? Bom, sendo um substitutivo, senhor presidente, é o substitutivo apresentado pelo vereador Rafael, e para deixar claro para todos aqui, o que, que a gente está votando. Eu apresentei um projeto de lei. Primeiro vamos falar assim, hoje, como é que está essa lei? A lei que eu apresentei é alterando um artigo, né, da lei que está em vigor. A lei que está em vigor hoje, ela diz que os alunos matriculados no ensino superior ou técnico são os priorizados no transporte estudantil. Hoje está assim, são os primeiros. Na lei que eu apresentei, está adicionando, além dos matriculados no ensino superior ou técnico, os alunos do ensino médio ou fundamental público, ou seja, os alunos que estão estudando, por exemplo, no Colégio Giradentes, no Colégio Militar, no Colégio de Aplicação João 23, entre outros. São escolas públicas. Né? Ou seja, a pessoa tem que fazer até concurso para entrar nessas escolas. Não é qualquer um que entra, mas é uma escola pública. Muitas das vezes, e acontece, de estudantes que passaram nesse concurso terem muitas dificuldades de se deslocar até estas escolas. Por isso que eu pedi a inserção no mesmo patamar dos alunos matriculados no ensino superior ou técnico. Além disso, pedi também, incluir também, por esse projeto de lei, os bolsistas integrais das escolas de ensino médio fundamental. Ou seja, também alunos que, por dificuldade financeira e outras mais, ou por bom desempenho, conseguiram, junto a essas escolas, conceituadas de Juiz de Fora, privadas, bolsas integrais para cursar ensino médio fundamental. É isso que eu estou inserindo. Todos esses no mesmo patamar de condições do ensino técnico superior. A emenda que a gente está discutindo agora, que é o substitutivo que o vereador Rafael apresentou, ela, junto aos alunos matriculados no ensino médio superior, ele insere somente, os bolsistas integrais do ensino médio. Não insere os alunos de escola pública e não insere os alunos do fundamental. Somente os bolsistas integrais do ensino médio. Segunda priorização na lei atual é Colégio Militar João 23. Como eu coloquei as escolas públicas em primeiro lugar, eu coloquei em segunda ordem de prioridade os alunos de ensino médio fundamental e de escolas privadas com bolsa superior a 50% das mensalidades. O vereador Rafael manteve como está hoje, o mesmo texto, Colégio Militar João 23. Na lei atual, terceira priorização, ensino médio. Aqui eu coloquei que seria, troquei o ensino médio pelo ensino médio com bolsa inferior a 50%. E o vereador Rafael está mantendo a mesma redação, que seria ensino médio. Na lei atual, a quarta priorização seria o ensino fundamental. Eu coloquei também o ensino fundamental, mas o ensino fundamental com bolsa, inferior a 50%. Mas bolsista. E o vereador Rafael está mantendo o texto atual, ensino fundamental geral. Bom, a discussão que se tem agora é, aprovando o substitutivo, meu projeto de lei que eu apresentei cai, passa a valer, né, o substitutivo apresentado. E aí é que está colocada toda a confusão, né, que parece, até no dia que a gente discutiu isso aqui, o vereador Rafael disse que eu deixou entender, logicamente que ele vai usar a palavra, né, então estão votando a emenda dele, deixou entender que teria cometido algum erro aqui, talvez não ter colocado, né, o ensino fundamental, o bolsista integral do ensino fundamental, talvez não tenha se inserido o pessoal do médio, o público, né, eu não sei exatamente qual seria essa discordância dele próprio com o texto que foi apresentado. O que eu peço a todos é, né, para que rejeitem, obviamente, o substitutivo, e depois a gente faça a discussão em cima do projeto de lei que eu apresentei. E repito, hoje as consultas que a gente faz, né, ou pelo menos que a gente fez, a Secretaria de Educação, segundo eles, palavras deles próprios, não existe demanda reprimida. Todos os estudantes estão sendo atendidos. O que, que eu estou pretendendo, então? Pretendendo que esses alunos, que teoricamente, e isso é teoria, são alunos, né, com condições financeiras inferiores, isso é teoria, tivessem condições de acessar o transporte, principalmente o transporte gratuito, feito através dos ônibus, que hoje é prioridade somente do ensino técnico superior. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Rafael.
Senhor presidente, voltando à discussão, eu até ia refazer, mas a intenção principal, vereador Loura, eu entendi totalmente suas considerações, né, são pertinentes, mas foi um modo de enxergar de uma forma diferente. Como nós discutimos lá da criação da lei, é justamente por dar, por priorizar o ensino superior e o ensino técnico, né? Eu até fiquei na dúvida dessa questão do ensino médio público, né, que aí englobaria esses outros colégios, mas, a meu ver, tem, de um lado, uma análise, mas poderia ocorrer esse prejuízo ao ensino superior e ensino técnico. E quanto à questão da mudança lá, eu incluí no segundo, né, no segundo inciso, não é isso? Só retirei os 50%, né? Bolsistas com 50%. Incluir bolsistas 100%. Então, assim, é porque é a minha duas situações basilares aí. Primeiro, a minha prioridade.
Desculpe, vereador, desculpe, não ficou claro. Como é que foi isso?
Não, retirei do inciso único, né, que você criou, não é isso? Parágrafo único. Que eu estou sem a lei aqui. Foi do inciso?
Vanessa.
Você colocou todos...
Eu coloquei as alterações que eu anotei aqui, foram referentes à questão dos incisos, então, que elencam as prioridades.
Então, você, no primeiro, você incluiu,
sim,
praticamente todas as situações.
Não.
Não, é só ensino público, médio...
Ensino público.
Ensino médio...
Médio público, fundamental público.
Mas aí entraria a questão de renda. Perfeito. Nisso aí que me restou a dúvida. Depois que eu fiz a emenda, eu entendi melhor o seu objetivo. É um objetivo, uma intenção interessante, né? É uma outra visão. Mas, assim, eu mantenho... Por quê, vereador Louro? É uma questão de entender, de priorizar o ensino superior e o ensino técnico, né? E também da questão dos colégios, existem os colégios aqui, mas é uma discussão futura, né, de incluir isso. E também eu acho que perdeu um pouco essa discussão total depois que nós verificamos junto à Secretaria de Educação que todos estão sendo atendidos. É uma questão, a forma como o senhor colocou, é uma questão de fazer uma análise mais pela questão de renda. E, no meu ponto de vista, é mais priorizando o ensino superior e o ensino técnico, como foi inicialmente lá da criação da lei, né? Então, assim, tá meio complicado mesmo, seu ponto de vista. Com o meu, ideal é que eles se interagissem, né, fossem assim, integrados, mas foi meio complicado esses pontos de vista. Então, assim, por isso que eu mantive, para dar essa prioridade ao ensino. É, eu sei que existem vários alunos que estudam, se dedicam, fazem provas aí nesses colégios, né, conseguem vagas, né, e às vezes têm dificuldade de transporte realmente, mas independente da renda, cursar um ensino superior hoje, né, hoje em Bicas nós não temos. Então, para mim, seria a prioridade o poder público dar esse apoio ao ensino superior e o ensino técnico. Então, é a minha forma de enxergar, por isso que eu mantenho essa emenda.
Mais alguém?
Senhor presidente. Vamos conferir. Está aí do seu lado, vereador. É bom a gente conferir que o que vai acontecer aqui. Vamos deixar claro para todos vocês. Se o substitutivo for aprovado, a gente vai estar inserindo aqui somente, junto ao técnico superior, somente os bolsistas integrais de escolas privadas. Eles vão estar sendo inseridos no mesmo patamar do técnico superior. É isso que vai acontecer. Se rejeitarmos o substitutivo, votarmos para a rede de lei que eu apresentei, aí não vamos estar inserindo, votarmos e aprovarmos, obviamente. Aí não vamos estar inserindo no mesmo patamar do ensino técnico superior, o ensino médio ou fundamental público, repito, médio ou fundamental público, e os bolsistas integrais nas escolas privadas de ensino médio e fundamental. Essa é a grande diferença, é essa. Porque no texto do vereador Rafael, repito, ele mantém os demais, né, como da lei original, e eu faço aquelas outras alterações que eu pontuei, né, colocando como segunda priorização, médio fundamental com bolsa superior a 50%, médio depois com bolsa inferior a 50%, e por último o fundamental com bolsa inferior a 50%. Essas são as distinções. Então, assim, para ficar claro para todo mundo, se aprovar o substitutivo, cai para a rede de lei. E toda a iniciativa que foi dada por um motivo específico. E vamos aprovar somente privilegiando os bolsistas integrais do ensino médio. E o resto mantendo o texto exatamente como está.
Pela ordem, senhor presidente. Essa mudança que o vereador Louro fez, pelo que eu estou entendendo aqui, ou estou querendo entender, aí você e o líder de governo, o vereador Rafael, pode... Às vezes está claro na lei também, na sua emenda que você fez, e eu não estou sabendo. No caso, essas pessoas de outros cursos, igual esse fundamental, esse curso que você está colocando a mais, ia acarretar no aumento de ônibus e de carro para levar eles para Juiz de Fora, ou eles só seriam beneficiados depois dos dois cursos superiores que está na lei atual? Será que deu para entender?
Deu. Eu tento explicar. A grande questão hoje, gente, vamos deixar claro, a grande questão hoje é, a Secretaria de Saúde, sempre que questionada, responde a nós que todos estão sendo beneficiados. O que não é uma verdade total. Porque muita gente está indo de graça. Mas muita gente está pagando para ir. Então são dois grupos distintos ali dentro. Tem um grupo que é privilegiado, que não paga nada. E tem outro grupo que paga R$8 a R$9, não sei o valor do passe, para poder ir e voltar. São dois grupos distintos. O que eu estou fazendo é colocando como prioridade essas outras questões que eu falei. Ah, isso obriga o município a aumentar o número de veículos? Não. Hipótese alguma. Dá oportunidade desses outros disputarem vaga. A grande questão toda que eu acho, o erro que o executivo comete hoje é o seguinte: ele não faz uma seleção de quem vai de graça e quem vai pagando. Ele simplesmente escolhe quem vai de graça e quem vai pagando, ou a pessoa opta por ir pagando de graça. Não sei como é que eles estão fazendo isso, porque não tem um edital de seleção, não tem nada. Nunca teve. Desde 2017 que não existe edital de seleção, não tem nada. Mas eu acho que é isso que deveria ter sido, ser feito. Porque eu sei de gente que está indo pagando passe, mas que queria estar indo no ônibus gratuito. Tem gente nessa situação. Ah, é muita gente? Não, que eu saiba, não. Pelo menos que me procuraram foram poucos. Mas tem gente nessa situação. Que queria estar indo no ônibus de graça e está pagando para ir. Gente, inclusive, que tem menos condição do que quem está dentro daquele ônibus. Essa é a grande discussão. Acho que o foco dessa mudança é gerar também essa discussão. Eu já falei aqui algumas vezes e citei exemplos. Tem gente aí muito bem empregada, com bons salários, bons empregos, e que está sendo transportada de graça. E tem gente aí, alunos novos, às vezes ensino médio, fundamental, com bolsa, e que estão com os pais fazendo das tripas coração para manter estudando lá. Porque, querendo ou não, a gente sabe que um colégio de aplicação João 23 é um colégio diferenciado. O colégio Tiradentes da Polícia Militar é um colégio diferenciado. E essas crianças, esses adolescentes que estão lá, precisam do auxílio do município também, para acessar essa educação de maior qualidade. Então, Joel, assim, não tem essa obrigação. O município é que ele deveria, no meu modo de entender, fazer essa seleção de uma maneira mais transparente, dando oportunidade a todos, e não é isso que vem acontecendo, pelo menos que a gente tem visto, né, do jeito que tem sido feito. Eu não vi nenhum edital de seleção ainda para selecionar esses alunos, para determinar quem vai e quem não vai no ônibus de graça. E, em suma, na verdade, assim, não tem nenhum problema aqui com relação à questão do aumento. Isso vai aumentar mesmo, todo ano aumenta o número de estudantes querendo ir, isso aí é direto. A questão é, se for necessário selecionar quem vai e quem não vai, esses alunos que eu estou colocando aqui entrariam disputando no mesmo nível de condição de quem está fazendo o ensino técnico superior. É isso. Eu acho que eu me fiz entender, mas... Em resumo, é isso.
Vereadora Denise.
Pelosa, presidente. Eu não ia discutir mais esse assunto, até porque eu já tinha enjoei desse projeto. Esse projeto já foi, já voltou, discute para lá, discute para cá. A questão é a seguinte, Joel. O transporte, pelo que eu entendo, ele é para o ensino superior. O objetivo principal é atender aos alunos do curso superior, que nós não temos aqui. Né, nós temos o Polo, né, que é uma universidade aberta do Brasil, mas nem todo mundo, é uma pena, as pessoas têm até um certo preconceito em relação ao Polo, são cursos ótimos, você faz aqui, a universidade é federal, mas as pessoas ainda têm receio, muita gente não quer fazer, mas também entendo que é jovem, quer ir para Juiz de Fora fazer curso em Juiz de Fora, ir lá todo dia, isso faz parte também do jovem. A gente que é mais velha é que acaba fazendo através do Polo. Mas o objetivo do transporte, primeiro, ele tem dentro do orçamento, dentro do que está previsto na lei orçamentária, é o ensino superior, certo? Vem depois as outras situações. Então, a preferência é do ensino superior, ou seja, mas tem gente que faz curso de manhã. Às vezes dá para ele ir no 11, mas ele não dá para ele voltar, porque ele tem um estágio à tarde, ele tem uma aula que ele resolveu fazer a mais para adiantar o curso à tarde. Então, surge várias situações. Não é uma situação só. Tem um aluno que adianta o curso, que arruma um estágio Juiz de Fora, que quer fazer o estágio, e ele vai numa situação e quer voltar em outra situação, ou seja, não dá para ele voltar no ônibus. Então, muitos casos são analisados, essa questão do transporte é caso a caso, tem várias situações. Agora, a gente não pode deixar de pensar que o objetivo principal é para o ensino superior. O objetivo maior é o ensino superior. Evidente que existem os outros cursos que a gente sabe que são cursos importantes, colégios, às vezes, difíceis de entrar. Eu não sei se o João 23 ainda está funcionando, né? Porque do jeito que está capaz, eles acabarem com ele no futuro. Mas é um colégio especializado. O IFET, que não tem mais esse nome, desculpa, mas não sei o novo nome, mas também é uma área também importante, técnica, e que o aluno tem aula o dia inteiro também, tá? É outra situação. O aluno vai para lá, não. O IFET, não é aula inteira, não. Tem muitos alunos aqui do estadual que fazem o ensino médio e fazem o IFET. Então, desculpa, ele divide. Então, são vários cursos diferentes. Tem várias situações. O Tiradentes, que é um colégio também, né, não é técnico. O Santa Catarina é um colégio difícil de entrar, mas é um colégio de renome, né, em aprendizado, é reconhecido, difícil de conseguir vaga nas provas do Santa Catarina. E, por exemplo, e o colégio militar. Então, cada um tem sua especificidade, um estuda o dia inteiro, o outro estuda uma parte, da outra parte é parte de prática, em alguns casos. Então, é difícil realmente. Mas o mais importante é saber, de uma forma ou de outra, que os alunos são atendidos. Nós somos de uma geração, Magela não, que ele é novo. Doutor Magela é novo. Mas eu sou de uma geração que não tinha nada disso, gente. Não tinha nada disso, gente. Socorro para poder estudar em Juiz de Fora, né? Primeiro que a gente nunca tinha ido nem direito a Juiz de Fora. Quando eu passei no vestibular, eu tinha ido duas vezes em Juiz de Fora. Ah, tá. Então, assim, as coisas vão mudando e melhorando, né? Que seja assim. Só isso, senhor presidente.
Vamos botar em votação, então, né? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Substitutivo do Rafael.
Primeiro
substitutivo do Rafael.
Proposta de projeto substitutivo número 1 ao PLO número 22 de 2019, aprovado por unanimidade. Eu botei em votação, senhor. Eu votei em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Proposta de projeto substitutivo aprovado por 4-3. Vamos agora para a indicação do vereador Diego, 208-210-2019.
Vai colocar o projeto?
Em discussão. Indicações. Não. Vereador Diego.
Minhas indicações são indicações simples, mas necessárias. É a de 200... Ô, Vanessa, você pegou aqui a outra? A de 210 aqui, é que eu pedi uma cisterna lá para Santa Helena, porque acontece o seguinte, naquele poço que foi feito lá, se moradores utilizarem da parte de baixo muito da água, os moradores que ficam em cima não recebem água nenhuma. Então, se fizer essa cisterna no alto lá de Santa Helena, lá, todas as pessoas lá terão livremente o acesso à água e não terá esse tipo de disparidade do uso dela. Entendeu? Aí... peço carinho da Secretaria de Obras, lá com o nosso secretário. E a indicação número 208 é a colocação de uma passagem de pedestre ali em frente à rua do Avenida Artur Bernardes, né? Em frente ali do Divan Bike, do Adinho, do Maneiríssimo. Ali é necessário, porque ali encontra-se uma bifurcação. Para quem vem do Guarará, tem uma em frente à casa do novo vereador e em frente ao Baratão da Construção. Agora, quem vai para o Guarará não tem nada. E ali passa motoqueiro em alta velocidade, passa carro e é perigoso aos pedestres. Peço também atenção carinhosamente lá da Secretaria de Obras. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel, 219-2019.
Boa noite novamente. Esse pedido da acessibilidade nos colégios, é porque eu busco o Pedro no Colégio Reto Júnior, e tem uma estudante lá que ela usa cadeira de rodas. E cada dia ela sai no colo de um, cara. Pô, isso é... Acabou, a menina já acabou. Tá 10 anos de idade, pô. Pô, cê, pô, um dia sai com homem, outro dia sai com a professora, outro dia sai com a diretora, outro dia sai com o motorista. Aí não vira. Não tem como continuar desse jeito. Tem que fazer uma acessibilidade nesses colégios, porque a mãe dela, né, no caso, não, às vezes nem sabe porque... Aquele negócio, a menina não tem condições de subir e descer, né? Ela vai de cadeira de roda, ela fica de cadeira de roda dentro do colégio. Na hora de sair da escola, braço de um. Amanhã, o braço de outro. Aí fica um troço muito complicado, então...
Tá falando reto.
É da acessibilidade das escolas, porque tem uma menina lá que usa... Eu não vou citar o nome dela aqui, porque não precisa. Aí eu tô falando, cada dia é um braço, é o motorista, não estou falando das pessoas, estou falando do jeito. Acho que deveria ser resolvido o mais rápido possível, porque é um troço muito chato e muito complicado. Isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito o vice-secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.
Presidente, eu estava justificando aqui, mas se encerrou a reunião...
Ah, foi? Tô sabendo não. Eu não tô sabendo mesmo não.